Continuo. Cientistas políticos, consultores, marqueteiros, jornalistas, parlamentares, ministros e nós parlamentares. Ninguém antecipou a avalanche humana que tomou as ruas do nosso país durante a Copa das Confederações. Boa parte da indignação era dirigida aos estados, que foram ou estão sendo erguidos com cifras milionárias. A gente fica pensando, é uma coisa que... Pô, eu era um gurizinho, chorei feito criança quando o Brasil perdeu para o Uruguai em 1950, a Copa do Mundo, 2-1. Mas estamos 200 mil pessoas. Agora o recorde de público do Maracanã é 76 mil. É verdade que no Maracanã, como lá no Internacional, tinha chamado a Coreia, que ficava ali do lado, as pessoas ficavam de pé ali, mas assistiam o jogo a um preço pequeníssimo. Agora não tem mais. Os jogos agora do Flamengo... Flamengo e quem agora, Domingo? Flamengo e Vasco? Se eu não me engano, a entrada mais barata é 150. A mais barata é 150. Então é uma coisa fantástica. Quer dizer, tiraram o povão dos estádios de futebol. O povão não pode mais ir, estádio de futebol. O companheiro meu irmão, diz exatamente isso, mas senador, vou eu e meus dois filhos. Primeiro é 500 pila os três ingressos. Depois, qualquer condução que eu pegar, meu Deus do céu, são quatro condições. Depois, se eu chego lá e sinto que quero comer alguma coisa, o preço vai lá para cima. Então, não entendi, sinceramente, não entendi. Boa parte da indignação era dirigida aos estados, que foram ou estão sendo erguidos com cifras milionárias. Eu gostaria de saber, eu até pediria, se tem no mundo um outro clube que tinha um estádio ótimo, bonito, bacana, e construiu um novo e vai implodir o velho. O Grêmio lá em Porto Alegre. Vai implodir. Mas o estádio que dava até para entregar para a prefeitura fazer jogos estudantis, para fazer um aproveitamento geral, podia ser uma academia de preparo de gente para a Olimpíada, tudo mais, vai implodir. Para fazer o quê? Para fazer prédios de 40, 50 andares. É difícil, mas é a verdade. As pessoas não acreditam no tal legado que ficaria depois da Copa de Futebol. Essa balela que nos foi imposta pelo rolo compressor da euforia, que nos atingiu depois que o Brasil foi escolhido para sediar a maior competição de futebol. Senhoras e senhores, permita que eu saúde o companheiro Paim. Não sei se... O fotógrafo podia fazer uma fotografia que fosse nós três aqui. Hein?
Senador Simão, me permitir só dizer que eu só dei uma saidinha porque devido à nossa Rádio Bandeirante, queria que eu falasse o que, é que nós estávamos fazendo. Daí eu falei que Vossa Excelência estava na tribuna, a senadora Ana Mera estava presidindo, eu fui dar entrevista e a senadora se comprometeu, inclusive, de aguardar para mim poder falar. Então eu quero só justificar aqui esse momento de estarmos os três aqui no plenário.
Houve uma época que aqui no Congresso os gaúchos falavam e o Brasil escutava. Eu acho que vai voltar. Eu não vou estar aqui, mas você e a senadora Ana vão ter a felicidade de recolocar o Rio Grande do Sul no lugar que ele sempre mereceu, no Congresso Nacional. senhores parlamentares, mais uma vez eu quero dizer, ninguém previu as manifestações nas ruas. Quando eu uso a expressão ninguém, obviamente estou me referindo também a presidente Dilma. Quer dizer, também a presidente Dilma, também o governo não previu essas manifestações que vieram. Pegou todo mundo de surpresa. Ela, só ela possui um gigantesco organismo dotado de bons recursos, muitos funcionários, para assessorá-la com informações antecipadas. Mas cá entre nós vem falhando, né? Vem falhando. Quando em 24 horas entraram com o impeachment do presidente do Paraguai e derrubaram em 24 horas, e foi lá o chanceler e mais não sei quem, e não deram bola nenhuma. Dá para imaginar que Paraguai aqui do lado fizeram um impeachment em 24 horas e o Brasil não sabia. Onde andavam os especialistas do governo, os técnicos dos ministérios, ou até mesmo os agentes da BIM? Em que país circulavam que não previram, não pressentiram essa explosão popular? Onde estávamos todos nós, os políticos, representantes do sentimento popular? E por delegação legítima do voto, os fiéis tradutores do sentimento que emana das ruas, as ruas que nos elegem, as ruas que nos remetem para o Congresso Nacional, com a nobre missão de escutar, avaliar, estudar, resolver os graves problemas do povo brasileiro. Passado o temporal, a presidente Dilma se dispôs a receber as entidades que se manifestaram nas ruas. Foi um grande avanço. Porque antes a presidente escutava apenas 2 ou 3 integrantes do seu gabinete, de 39 ministérios, como confidenciou o ministro Gilberto Carvalho. E eu me pontifiquei que toda vez que eu me referi aqui ao número de ministérios, eu faço um lembrete à presidente Dilma. São 39. Se a senhora quer aumentar, aumenta para 41. Não aumente para 40. Porque aí vai ser a ministra Dilma e os 40 ladrões. O Alibaba entra em funcionamento. Depois dessa inédita oitiva de representantes das ruas, qual foi a reação da presidente Dilma? Pois Dilma transferiu o problema para o Congresso Nacional. Rapidamente a presidente apresentou, uma após outra, 2 soluções mágicas para o nosso quadro de grandes mazelas. Uma Constituição limitada ou um plebiscito que modificariam totalmente o quadro político da nação. Calma, presidente Dilma. Devagar. Eu sei que o Congresso Nacional tem muita culpa no que está aí. O Congresso não costuma votar o que é do interesse do país. Quando vota o que é raro, vota e aprova aquilo que o governo exige. Mas eu não me lembro de ter visto, nos incontáveis cartazes que li em jornais ou monitores de televisão, alguém exigindo uma reforma política. Os brasileiros cobram um sistema educacional melhor, uma assistência médica mais decente e um sistema de transporte mais humano, e pede cadeia para os gaúchos para os graúdos condenados pela justiça. Em suma, o povo brasileiro quer um governo melhor e mais eficiente. Quer um governo que crie e implante medidas efetivas para melhorar os seus serviços públicos. Não há dúvida que no nosso país precisa de uma reforma política. Há quem deve decidir como será feita, quais são os representantes eleitos pelo povo e a forma que será feita. Se eles não são os melhores e os mais indicados para essa incorporação política, que se mude os representantes. Que o povo eleja outros representantes, outros parlamentares, mais sensíveis ao clamor, que vem das ruas, mais aptos ao desafio de um Brasil que agora acorda no alvorecer do século XXI. A presidente, sem dúvida, contribuiu positivamente com seus pronunciamentos para aprofundar na nossa sociedade a noção de que é necessária urgentemente também uma reforma que vise melhorar o poder legislativo. Mas essa tarefa é intransferível, senhora presidente. Ela pertence ao Congresso Nacional. Cabe a nós, senadores e deputados, afinados com o que se ouve nas ruas, fazer o que deve ser feito com rapidez, com presteza, com competência, com eficácia. É o que o Brasil espera de nós. É o que o Brasil que grita e reclama exige de todos nós. Era isso, querida presidente. Esse é o resumo que eu faço dessa época tão importante que nós vivemos. Que noite bonita de ontem. Aliás, uma noite que culminou uma semana inteira.
Eu ia sugerir que eu...
Desde a segunda até ontem, fomos dormir depois da meia-noite.
Rápido.
E se votou. E se entendeu. E repare que, apesar da delicadeza dos assuntos, não houve um incidente maior. Geralmente se briga, se ofende, até se quer ir para o tapa ou coisa parecida, não houve nenhum incidente. Se foi. E outra coisa que é interessante, mas muito interessante, as bases partidárias não funcionaram. Nem quem era governo, nem quem era oposição, nem coisa nenhuma. Muitos dos projetos parlamentares votaram de acordo com a sua consciência. Teve um, dois, o senador Paim viu, que eles queriam quase que na marra rejeitar, mas que com um espírito público, por ampla maioria, governo ou oposição, todos davam o mesmo voto. Ontem foi um dia muito bonito. Eu acho que Sarney deve publicar o discurso que ele fez hoje. E eu volto a dizer, nós temos condições de fazer isso. Eu não consigo entender como o Congresso, pessoas que nem eu, com 80 e não sei quantos anos, 60 e não sei quantos anos de mandato parlamentar, já que eu não tenho competência de me sentar com meus amigos e colegas e sentarmos e encontrarmos um denominador comum. Na Constituinte, o Fogaça, como senador, fez um belo papel nesse sentido. O nosso líder da bancada do MDB era o Covas. Belíssimo, fantástico, competente. Mas um temperamento muito extremado. Ele desacordava, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, já ia embora e ficava com o Fogaça, que era o vice-líder. E o Fogaça fazia milagre. Reunia as emendas de todos eles, ia botando, ia costurando aqui, costurando lá, e saíram grandes acordos. Que parecia impossível, sair. Dá para fazer isso. Vossa Excelência tem uma missão nesse sentido. Vossa Excelência teve um passado importante como uma jornalista de alto nível, altíssimo nível, e que tem um jogo de cintura muito competente. E transita com muita simpatia entre todos os partidos, de todas as bancadas. Não é o meu caso. Os governos já me marcaram. Eu não sei até se eu não errei. Eu era líder do Fernando Henrique, estava com tudo. Quando ele se deslocou para lá, eu podia ter ficado e tentado lutar aqui. Fui e caí fora. Lula na minha casa, jantando na minha casa, ele já desceu. Me convidaram para ser ministro ou líder do governo. Eu meio que aceitei. Mas aí apareceu um caso aqui na televisão, do cidadão pegando dinheiro, botando no bolso e negociando as tabelas. Eu saí aqui da tribuna e disse, vou agora ali no Lula e ele vai demitir. Demitiu coisa nenhuma. Não demitiu. Não deixou nós criar a CPI. Obrigou o Sarney a não nomear. E tivemos que entrar no Supremo. Ganhamos. Só que levamos um ano. Aí não era mais o Mensalão. Aí era um escândalo também do mundo que arrebentou. Então eu acho que tem coisas que têm condições de serem feitas. Que o mal é que quem não é muito apaixonado pelo bem, ele encontra mil formas de sair por aqui, de sair por ali, vai aqui, vai ali. Agora, nós não, a gente fica meio tímido, meio preocupado de ser mal interpretado. Então, eu não entendo isso. Eu vejo reuniões, não vou citar, por amor de Deus, de deputados, senadores, dirigentes, que estão lá entre aqueles, os vários partidos que lutam por cargo, por vantagem, não sei o quê, voltam a ler, estão reunidos, não tem problema. Vão para o líder, vão para o presidente, ou tem isso, ou não tem. É que nós não vamos fazer isso nunca. Nós não vamos reunir amanhã para dizer, faz isso, mas pelo menos fazer alguma coisa. Pelo menos reunir, conversar e falar com a presidente. E eu estou dizendo isso porque acho que o momento é agora. O medo que eu tenho é que nós saímos vitoriosos desse governo, mas fica tudo igual. Daqui 3 meses, escarou outro escândalo e vão começar tudo de novo. Deus queira que não aconteça.